Eu abri o programa aqui contando uma história, relembrando uma história para os nossos ouvintes. Há um pouco mais de 3 meses, nós aqui em Porto Alegre fomos o epicentro de um debate nacional sobre um caso muito chocante, que foi a morte de um cliente do Carrefour, o João Alberto. Foi espancado, tudo gravado, documentado, e morreu no estacionamento do Carrefour. Aquele assunto provocou um grande debate nacional sobre racismo, sobre a maneira como as grandes empresas tratam a contratação ou fazem a contratação de empresas que prestam serviços terceirizados, a maneira como as grandes empresas lidam com a crise e como elas respondem a isso. Eu quero trazer aqui para o programa o vice-presidente de RH do Carrefour, João Senice. Vice-presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui falando com você.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Bom, João, eu lembro na época, acho que é a primeira vez que você concede entrevista aqui para um veículo do sul do Brasil. E eu lembro da época, talvez uma das poucas manifestações do Carrefour foi uma entrevista sua para o Fantástico. E lá você disse, naquela oportunidade, disse que sentia vergonha pelo fato. Em cima desse sentimento, o que o Carrefour fez para mudar aquela realidade e responder àquela crise?
Tá certo. Bom, Daniel, eu queria só reforçar de novo aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Como você disse, é a nossa primeira entrevista aqui para um veículo do Sul e achamos isso muito, muito importante. Sem dúvida, o que aconteceu foi muito trágico, foi lamentável, causou vergonha para nós, porque vai contra tudo aquilo que o Carrefour acredita, prega e vem trabalhando. E nós tomamos uma série de medidas logo na sequência. Uma das nossas primeiras preocupações foi, sem dúvida, com a família. Então entramos em contato rapidamente com a família, o nosso presidente entrou em contato diretamente com o pai do João Alberto, o senhor João Batista, se ofereceu para ajudar no que fosse preciso. Desde então, as negociações vêm caminhando bem com as famílias. E, em paralelo, nós colocamos uma assistente social que apoiou a família para todas as necessidades mais imediatas nesse meio tempo. E isso no que diz respeito à família. Também nós trocamos toda a equipe de segurança das 4 lojas de Porto Alegre, internalizamos as equipes de segurança, Daniel. E essas equipes hoje representam, elas espelham, digamos, a distribuição étnica e a diversidade do Rio Grande do Sul.
Quando então, vocês falam hoje... internalizar, João, quando vocês falam internalização, seguranças próprias agora, não é mais uma empresa terceirizada, são funcionários contratados por vocês?
Exatamente, Daniel. Nós rompemos o contrato com a empresa de segurança que lá estava e internalizamos esses profissionais. Eles foram contratados do mercado, já temos, são 37 pessoas que foram contratadas com o apoio de uma empresa aí do Rio Grande do Sul, formada por profissionais negros e negras, que nos auxiliaram na contratação desses profissionais e no treinamento desses profissionais. Então essa foi uma medida que tomamos rapidamente. A ideia é ter nessa troca do modelo de segurança do Rio Grande do Sul, um piloto, nós queremos estender para todo o país até outubro deste ano. A ideia é internalizar toda a nossa equipe de segurança.
Tá. Deixa eu voltar uma casa aqui da nossa entrevista para examinar talvez aquilo que tenha sido o epicentro desse problema, que foi a maneira como os funcionários dessa empresa trataram o João Alberto. Na época, qual era a política do Carrefour? Contratar uma empresa terceirizada, ter preocupação com quem estava sendo contratado, se eles passavam por treinamento? O Carrefour exigia isso na época, vice-presidente?
Sim, Daniel. Nós sempre tivemos políticas bastante claras para a contratação de terceiros. E esses terceiros passam por treinamento. Então, nós não passamos a fazer esse tipo de coisa após o evento, mas já tínhamos esse tipo de política de treinamento. Lógico que a gente precisa reconhecer com humildade que, apesar de que já tivéssemos essas iniciativas e muitas outras voltadas à questão do respeito à diversidade, à inclusão, alguma coisa falhou. Então, desde então, nós estamos fazendo uma revisão profunda das políticas, das formas de treinamento e uma série de outras iniciativas para evitar que uma coisa dessa volte a acontecer.
Bom dia, João. A crise de credibilidade, a crise de imagem que o Carrefour sofreu naquele período foi muito grande. Até teve muitos problemas em outras lojas do Brasil que acabaram até sendo alvo de vândalos, no caso, em manifestações contra o Carrefour. Que lições vocês tiraram dessa crise?
Bom dia, Rosana. Prazer falar com você. Eu acho a principal lição, Rosane, a principal lição, sem dúvida, foi perceber que sempre há alguma coisa para melhorar nos nossos procedimentos, nas nossas políticas. Sempre há. Dentro desse processo de aprendizado, o que o Carrefour fez foi abraçar um comitê de diversidade que se formou com nove figuras muito importantes, nove personalidades que são ativistas, que são conhecedores, experts de toda a questão do racismo no Brasil. E junto com esse grupo, nós definimos rapidamente 8 compromissos que são públicos, que estão inclusive no nosso hot site, o nãovamosesquecer.com.br, e percebemos que nós precisávamos aprofundar uma série de ações. Porque, Rosane, a conclusão é que nós somos uma empresa não racista há muito tempo, uma plataforma de diversidade e inclusão desde 2012. Mas não basta ser uma empresa não racista. A gente precisa se transformar numa empresa antirracista. E somos uma empresa presente em todo o país, com 95 mil funcionários. E, sem dúvida, nós temos um potencial e uma responsabilidade de transformação na sociedade. Então, com humildade, percebemos que havia coisas para serem melhoradas, nos associamos e aceitamos todo o aconselhamento e acompanhamento que tem sido fantástico desse comitê externo. Estamos abraçando a responsabilidade de mobilizar a sociedade e outras empresas num processo de transformação que é fundamental para a sociedade brasileira.
O processo agora de... Tem um outro processo, esse que é o de compensação da família. Isso já está concluído, vice-presidente?
O processo está quase concluído. Dos 9 membros da família, com 7, o processo final de acordo de indenização já está quase concluído. Um dos membros já concluído. Basicamente, só não está mais avançado com a viúva, que é a senhora Milena. Com os demais membros, o processo está bastante avançado, em alguns casos, em 6 desses 7 casos, aguardando apenas uma homologação do Ministério Público.
Tá. E o Carrefour está oferecendo compensação financeira, é isso, né?
Sim, estamos oferecendo compensação financeira a esses membros da família.
Uhum. O que aconteceu com os funcionários que trabalhavam? Nós temos dois seguranças e a fiscal, que seria a pessoa responsável por ser a fiscal da operação no Carrefour. O que aconteceu com essas 3 pessoas?
As 3 pessoas foram imediatamente afastadas, Daniel. Uhum. E no caso do fiscal terceiro, por ele ser um terceiro, as providências tomadas, além de nós termos afastado ou rompido imediatamente, outras providências foram tomadas pela empresa empregadora e pela própria justiça. E no caso da nossa funcionária, ela foi imediatamente afastada.
Uhum. Que lições esse episódio... Vai lá, Rosane.
Eu queria saber mais sobre as políticas internas, porque vocês, como trabalham também com... um grupo muito grande de pessoas, né? Como é que essas políticas, né, essas mudanças estão sendo passadas para toda a equipe e também para os prestadores de serviços?
Uma ótima pergunta, obrigado, Rosane. Imediatamente após o evento trágico, às vésperas do Dia da Consciência Negra, nós fizemos um webinar envolvendo todos os nossos funcionários. Então, todos se reuniram nas lojas, nós fizemos antes da abertura das lojas, em todos os escritórios. E nessa webinar, nós reforçamos todos os nossos compromissos no combate ao racismo, no combate a qualquer forma de discriminação. Nesse webinar estava o nosso presidente, estava eu mesmo, estavam alguns membros desse comitê externo. Na sequência disso, nós tínhamos um compromisso dentre os outros, dentre os oito que nós comunicamos, o compromisso de uma política de tolerância zero com a discriminação e o racismo. E esse compromisso, ele envolve 25 ações. Só para mencionar para vocês, esses oito compromissos estão desdobrados em 72 ações, bastante específicas. E no caso da política de tolerância zero, nós estamos fazendo uma revisão das políticas que nós já tínhamos, nós estamos incluindo uma cláusula de não aceitação radical ou qualquer forma de racismo e discriminação nos contratos com todos os nossos fornecedores, são mais de 20 mil fornecedores. Nós teremos um evento com esses fornecedores, provavelmente em abril, está sendo programado, para reforçar esse compromisso e termos um compromisso explícito da parte de todos eles. E dentro do Carrefour, há uma série de iniciativas agora acontecendo, da revisão das políticas, do retreinamento de toda a nossa população, em especial de toda a área de segurança, mas sendo estendido para todos os nossos 95 mil colaboradores.
O senhor conseguiria quantificar qual é o tamanho do prejuízo que o Carrefour teve com esse episódio, já que nos dias subsequentes, nas semanas subsequentes, muita gente ameaçava, não compro mais nesse supermercado?
Olha, Rosane, eu não consigo quantificar um prejuízo, mas acho que eu preciso dar um outro viés para essa sua pergunta, que é, o que nós fizemos foi de imediato montar um fundo com 25 milhões de reais. E depois, todos os resultados, o resultado de vendas dos dias 20, 26 e 27 de novembro foram somados a esse fundo. E então nós temos hoje um fundo de 40 milhões de reais justamente para investir em ações de combate ao racismo. Então, ao invés de pensarmos no prejuízo que nós tivemos, o que nós olhamos foi como é que nós transformamos esse evento trágico realmente uma oportunidade de aprendizado para nós e de transformação para a sociedade.
Vocês foram muito cobrados, porque esse assunto, João, foi destaque internacional, né? Agências internacionais, jornais do mundo todo reproduziram o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Como foi a postura da empresa, na sede da empresa, com relação ao Brasil? O que eles cobraram do Brasil?
Ah, sem dúvida, Daniel. Foi um evento de repercussão internacional e esses compromissos do Carrefour no combate ao racismo, à diversidade e inclusão, eles são globais, né? São valores da empresa. Então a nossa matriz, obviamente, acionou todo um processo também de investigação, da auditoria interna, para entender o que havia acontecido e, em paralelo, dando apoio à liderança da organização para que todas as medidas que precisassem ser tomadas fossem tomadas. Eu acho que essa é a postura correta de uma empresa, que é, de uma maneira isenta, fazer uma investigação interna e, ao mesmo tempo, apoiar para que as ações fossem tomadas.
Para encerrar de minha parte, qual foi a principal lição que esse episódio deixou para vocês, João?
Olha, Daniel, eu acho que reforça uma questão que é do grande papel social que as grandes organizações têm. Quer dizer, o Carrefour vem desde 2012 com uma plataforma de diversidade e inclusão. Mas como eu já disse antes, e a frase não é minha, né? A frase é da Angela Davis. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então o nosso aprendizado principal foi esse. Como é que nós agimos como uma organização antirracista e que promova o combate ao racismo em todo o país, através dos nossos fornecedores, através dos nossos 95 mil colaboradores. Imagina, Daniel, nós somos 95 mil pessoas. Essas pessoas podem influenciar a forma como 3, 4 pessoas pensam e agem na sociedade, seus familiares diretos, só aí nós já estamos falando de quase 400 mil pessoas, que por sua vez podem influenciar outras 400. Da mesma maneira, nós temos 20 mil fornecedores. Firmando esses contratos, agindo junto a esses fornecedores, a gente realmente pode promover uma transformação que o Carrefour não conseguirá fazer sozinho. Mas, sem dúvida, temos um papel importante nisso. E esse foi um dos principais aprendizados.
João Senice, vice-presidente de RH, Recursos Humanos do Carrefour, muito obrigado pela sua atenção e pela resposta e pela postura de vocês, tá?
Eu que agradeço muito pela oportunidade, a você, a Daniel, a Rosane, e um ótimo dia a todos.